Não sei se eu vou terminar o que eu comecei domingo passado. Se você não assistiu, entra lá um pouquinho, para que você possa pegar o que eu estou tentando passar para vocês, pedindo ao Espírito Santo esse entendimento. O entendimento sobre o mundo do Espírito, gente, que não é bem aquilo que a gente olha, obviamente. Mas nós estamos inseridos no mundo do Espírito. Nós não podemos ver além dessa sensibilidade, desses cinco sentidos que nós temos aqui, mas eu quero te falar que o negócio é muito maior que a gente possa imaginar. Quer dizer, o mundo do Espírito está aberto e nós estamos inseridos nesse mundo. E é justamente por nós acreditarmos que a nossa vida avança com Deus. Eu sou do mundo da ciência, então eu estava sempre questionando e fazendo uma porção de perguntas e tal. Não, mas isso e aquilo outro e tal. Eu percebi um tempo. Eu não estava andando em entendimentos. Por quê? Porque eu estava querendo entender antes de crer. Eu preciso crer que depois o entendimento vem. É meio doido, mas é assim que funciona. Vou te mostrar um verso. Abra lá em Hebreus capítulo 11. Livro de Hebreus. Cadê a Bíblia de papel? Maravilha. Uhul, está fraco, hein? Mas está bom. Ok. Hebreus capítulo 11, verso número 3, número 3. Olha como é que está aí, ó. Pela fé, vírgula, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Não, senhor, pastor, é Big Bang. Então me prova. E o pessoal continua ensinando nas escolas, baita de uma teoria que não é provada. Dá para entender esse negócio, gente? Ninguém vai provar. Porque o que não querem aceitar é que existe um Criador. Quer você pegar o teu corpo e ver as inúmeras funções que ele tem no mundo químico, de coisas microscópicas, químicas, que acontecem dentro de mim e de você, você fica assim, o teu queixo vai lá embaixo. É, é uma explosão. A explosão que tem esses pássaros lindos, essas flores lindas. Pela fé, diga, pela fé. Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, ele veio a existir das coisas que não existem, que não são visíveis, que não aparecem, mas são reais. Demais essa passagem, hein? Ok, mas vamos embora continuar. Eu estou falando aí sobre vencer as oposições, num tempo que nós temos vivido, né? O mundo tem vivido muitas oposições, as mais variadas, e as pessoas querem ser bem-sucedida, a vida quer avançar, mas há muitos obstáculos e barreiras. E a gente entende pela palavra, essa atmosfera da qual essa palhaçada, como eu falei no primeiro encontro, vai acabar. Satanás já está programado, ele já foi derrotado na cruz do Calvário e vai ser preso no abismo, olha aí, hein? Então está tudo programado, por enquanto ele está aí fazendo essa palhaçada, mas a terra não pertence a ele, pertence ao nosso Deus, tudo quanto nela há, e você também pertence, eu e você pertencemos a ele. Bom, enfim, eu queria só te falar, e não dá para vencer as oposições só não desejando. Ah, eu queria tanto que as coisas melhorassem e tal, não vai dar certo. Não é desejo. É um posicionamento que eu tenho que ter no mundo do Espírito, do entendimento de quem eu sou, pela palavra, tomar posse dessa identidade. Falei bastante domingo passado, dá uma assistida lá, sobre identidade. Minha identidade, que eu ando sobre a face da terra para poder avançar, não é bem a do Félix Pacheco. Quando preciso, eu uso. Ok? Mas é a tua identidade do céu, não? Acrendo nessa identidade e se posicionando com ela quando o momento é importante. Sabe, eu falei algumas coisas aqui na semana passada, tipo a autoridade ligada à identidade que nós temos. Autoridade no mundo do Espírito. Quero só te falar como o propósito de Deus e você também como igreja. O inferno pode chegar e passar com rolo compressor como ele quiser. Não pode. Não pode, ele não tem autoridade para isso mais. Jesus falou, eis vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do mal, e bissolutamente, está escrito assim, bissolutamente, nada vos causará dano. Pastor, como assim? A gente enfrenta uma opção de coisas. Cara, é importante no momento em que você vive, você identificar a situação pela ótica do céu. Alguém está entendendo isso aí? Eu não sei porquê, mas Jesus, eu vou nesse veio, aleluia. Vamos comigo aqui no livro de Atos. Eu quero te mostrar algo bem interessante, que isso aqui, essa mensagem, ela é revelada nessa passagem. Atos, né? É 22. É isso. Olha o barulho da página passando. Cadê as canetinhas? Bora. Isso aí. Eu vou ler essa passagem. Ela tem algo aqui tão simples, mas tão poderoso. Bom, o apóstolo Paulo, junto com os colaboradores dele, estavam pregando a palavra e tal, aí acabou dando uma confusão e tal, e prende esses caras aí, meu Deus do céu. Aí eles foram levados até a prisão. Eu só estou aqui adiantando para você pegar o âmago disso que eu quero te mostrar. Verso número 24. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que debaixo de supapo fosse interrogado para saber por que motivo o pessoal estava clamando contra ele. Meu Deus. Quando estavam amarrando com cordas para a pancadaria, disse Paulo, quem está prestando atenção aí? Gente, isso aqui é demais, hein? Eu quero trazer algo natural, eu quero trazer esse exemplo natural para colocar no mundo do Espírito isso. Ok? Porque tem um princípio aqui que você tem que aprender, eu também. Bora continuar. Então, quando estava amarrando ele para a pancadaria, disse Paulo ao centurião presente, vem cá, será que porventura é lícito, cara, você açoitar, grifa aí, um cidadão romano? Sim, está condenado, mas isso não acontece no dia de hoje, não. Ok, a pergunta de Paulo foi interessante, cara, porque veja, olha agora o que, que acontece. Eu grifei essa parte, que isso aqui é importante. Ouvindo isso, o centurião ouviu isso, ele falou assim, o seu Paulo, um momentinho, o senhor é o quê? Cidadão, um momentinho. Já volto já. O centurião foi lá, falar com o comandante, procurou o comandante e disse para ele, rapaz, o que, que você está para fazer? Porque esse homem é cidadão romano. O comandante, olhem para mim, comandante, cidadão romano? Vamos lá, deixa eu conversar com esse rapaz um momentinho. Aí vem o comandante, foi lá. Vindo o comandante, perguntou a Paulo, cara, vem cá, você realmente é cidadão romano? Ele disse, eu sou. Grifa aí, eu sou. Está animada, Eluana? Aleluia. Porque ela já pegou. Ela já pegou. Eu sou. Aí respondeu o comandante, bom, cidadão romano, eu também sou, porque isso aí me custou uma soma de grande quantia, de grana, eu larguei uma grana, pra... a soma de dinheiro, um título de cidadão romano, disse Paulo, agora tu tem que grifar. Pois eu sou cidadão romano e tenho por direito de nascimento. Tu já está rindo, né? Uma boa parte de vocês está pegando o que eu quero dizer. Aqui, gente, no mundo do Espírito, isso é uma realidade tremenda. O inferno pode chegar, te prender, te açoitar, fazer o que ele quiser, porque você é cidadão do céu. Não sou melhor do que ninguém, mas eu sou filho do meu Pai. E não pode. Vou repetir, não pode. O comandante teve que verificar, é mesmo? Então você é cidadão romano? Então, senhor Paulo, o senhor quer um misto quente? Vamos mandar trazer aí um McDonald's para o senhor? Uma batatinha também, alguma coisa e tal? Porque veja, um pouquinho mais à frente aí está escrito assim, imediatamente, se afastaram os que estavam para o quê? Desceu pau nele. Passar o rolo compressor. É interessante que Paulo, ele se manifesta declarando quem ele era. A igreja, ela precisa aprender a vir para esse lugar, um lugar de identidade no mundo do Espírito, onde ela se levanta para dizer, alto lá, essa palhaçada vai acabar, para cima de mim, não, não pode, porque você tem direito, você não é um cidadão romano, você é um cidadão do céu. O direito de nascimento, eu nasci, nova criatura, eu tenho a natureza do meu pai. Gente, só da gente poder pensar um pouquinho na consciência de quem nós somos, eu sei que eu e você enfrentamos coisas que dá nó no nosso neurônio, mas tem coisas que precisam ser discernidas. Uma coisa é você passar por aflições, provas, testes, que está na Bíblia, a gente passa. A outra é vir algo para te destruir. Não pode que você tenha um propósito sobre a face da terra. Não acabou ainda. E alguém diga aleluia. Aleluia. Tempo da igreja sobre a face da terra, falando de coletivo, sobre a face da terra, ela é bem grande. Está aí para cumprir um propósito. Por mais que ela possa ser perseguida, por mais que ela possa ser odiada por causa do espírito da verdade, ela prossegue, não tem como parar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, para muitas situações que eu e você enfrentamos, é muito importante nós olharmos nesse ponto, do ponto de vista da minha identidade, de uma autoridade que eu tenho. Eu não sou melhor do que ninguém. Não é ser uma pessoa soberba. Nós estamos conversando no mundo do Espírito. Eu, várias vezes aconteceu isso comigo. Eu estava com a Deise fazendo uma oração. E muitas vezes, quando eu percebo que eu preciso fazer a oração, eu vou fazer com autoridade. Você tem ideia? Eu até comentei com a Deise. Gente, a autoridade não é algo novo, não. Pertencia ao povo de Deus, porque Deus estava com eles por um propósito. Quantos se lembram aí no livro de Josué? Josué, no meio do combate, precisava da luz do dia para poder fazer vazar os inimigos, e ele mandou o sol parar. E a NASA já viu isso, já foi fazer uns cálculos lá no passado, que realmente falta aí um tempinho que foi atrasado, não sei das quantas. Mandou o sol parar. Agora tu imagina o sol... Travou porque um homem sobre a face da terra mandou o sol parar. Isso não te inspira, não? Aí tu está vendo aí o inferno com a boca dele e os dentes tentando fazer algo aqui, aquilo outro. Cara, não pode. Não pode. Na autoridade do nome de Jesus. Nós sabemos a autoridade do nome de Jesus, gente. Quem está pegando isso? Isso aqui é demais, isso aqui ensina a gente, você tem que meditar sobre isso. Mas porque eu sou uma pessoa melhor do que qualquer outro? Não, é porque eu tenho uma aliança. Eu tenho uma natureza que me dá autoridade. A autoridade que eu tenho não é uma autoridade porque eu sinto que eu tenho. Pastor Hélio, quem sou eu? Era bom você saber quem é você. Quem vai dizer quem é você é esse livro. E eu vou tomar posse da minha identidade. E quando se trata da programação de Deus como um propósito dele, se eu não tomo posse, o inferno passa com rolo compressor em cima. O apóstolo Paulo viveu isso, tantas situações que ele enfrentou. E ele chega no final dizendo, completei a carreira, guardei a fé, ó. Ele guardou um posicionamento. Até o final, combati o bom combate. Esse é o combate. O mundo do Espírito, gente, ele é uma realidade da qual eu preciso usar no momento em que eu preciso ali, da situação que eu estou enxergando. Tem uma outra situação bem semelhante a essa, um pouquinho aí atrás agora. Hoje eu saí dos meus textos aqui para mostrar. Ah, não tem jeito, né? No capítulo 19, voltando atrás, tinha uma rapaziada lá, porque o apóstolo Paulo estava sendo usado por Deus. De tal maneira, gente, olha só, essa é a leiturinha aqui do verso 11. Todo mundo com a canetinha aí. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres o quê? Extraordinário. Quantos creem que Deus continua curando, libertando? Ninguém crê, meu irmão. Vai usar a tua mão. Não é não? A oportunidade de você orar para alguém que você sabe que está doente. Vai lá. Não é você, Deus. E Deus, pelas mãos de? Ah, Deus. Mas tem que usar a tua mão. Fala para o teu irmão, vai usar a tua mão. Fazia milagres tremendos, ao ponto de levar aos enfermos lenços e aventais de uso pessoais, diante das quais as enfermidades, o quê? Fugiam, gente, das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Aí tinha uma rapaziada lá, rapaz, o que, que é isso, hein? Aí eram os filhos de um sumo sacerdote, que resolveu, eu estou adiantando para a gente ler lá, resolveu expulsar uns demônios lá, pelo nome de Paulo, o nome de quem Paulo pregava. O que, que aconteceu? Verso número 15. O espírito maligno perguntou para essa rapaziada, respondeu para ele, negócio seguinte, hein? Agora tu imagina, com aquela voz, negócio seguinte, você já entendeu, né? Olha só, agora nós estamos falando do mundo do espírito de novo. Olha o mundo do espírito. Eu conheço, eu sei quem é Jesus. Não tem como, né, cara? Conheço a Jesus, sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Ih, deu ruim, vamos embora correr. Aí você já sabe, é só ler aqui. Os caras tomaram uma surra. Diz a Bíblia que eles saíram desnudos, cara. Mas você vê no mundo do espírito o reconhecimento? Mas pastor, você não está entendendo, eu chego no espelho, eu me olho, mas eu sou um bagaço, olha, já tentei de tudo para ver se melhora, não tem jeito e tal. A gente é tão preso, porque a gente vive esse negócio diário de ver, tocar, sentir e tal, a esse mundo natural, que muitas vezes a gente deixa de reconhecer por consciência a nossa identidade no mundo do espírito. E vai chegar um momento na tua vida e na minha onde a gente precisa usar dessa autoridade. Eu já tive algumas experiências, se eu não tivesse usado, vou falar para vocês, eu já estava debaixo de 7 palmos. Porque a hora chegou e eu sabia que eu tinha que me levantar na minha identidade. Sabia no meu espírito, não tem esse negócio, mas não estou tintindo. É, meu irmão, tu não está tintindo, mas vai morrer. Como assim? Bom, aí a identidade do mundo do espírito, você toma posse dela. É consciência, gente. Eles sabiam quem era Paulo. Quem? Uma natureza nova. Um filho de Deus, carregando autoridade por causa dessa nova natureza. Quem está pegando? Gente, quero te falar, essa manhã é uma manhã libertadora, hein? Para você entender coisas. Só toma cuidado com isso, que eu estou sempre frisando, por mais que a gente tenha no mundo do espírito tal autoridade, autoridade mesmo para orar por uma situação até mesmo de chuva, como estava aí, eu creio, muitos cristãos oraram sobre isso. Não deixa o medo tomar conta da tua vida, não. Eu tenho autoridade para dizer, não, essa chuva vai cair, vai regar a terra, mas não vai destruir essa cidade. Olha os malucos aí. Prefiro ser maluco e ver o resultado. Porque se eu não fosse maluco numa situação que eu enfrentava, eu já estava debaixo de 7 palmos. Beleza, eu não sou melhor do que ninguém. Mas uma coisa eu sei. Eu não sou desse mundo, como a gente leu a passagem. Jesus falou, eles não são desse mundo. Eu também não sou, Pai. Aleluia. Porque já fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. sentado em lugares celestiais. O que, pastor, o que você está fazendo sobre a face da terra? Eu só estou cumprindo o propósito, porque quando terminar, eu vou embora, e de moto. Um anjo vai ter que arrumar uma de fogo, cara. Mas sentiu o ventinho, né, Gabriel? Eu queria que você entendesse isso, gente, porque densas trevas estão sobre a face da terra. E ao mesmo tempo que todas as hostes celestiais do céu estão a nosso favor, eu também preciso ter consciência para poder identificar situações. Usar a autoridade quando é devida. Tem outras situações que a gente passa e o Espírito Santo só fala assim, se humilha. É isso aí. Vai ter que aguentar esse falatório aí, ó. Né? Essa ameaça aí, ó. Esse falatório das trevas numa situação que eu e você enfrentamos e muitas vezes é muito desafiadora. E fica ali te gritando, ó. Fica gritando. Mas você sabe pelo Espírito que você tem que se posicionar. Ok, Deus está comigo. Quando Deus se movimentar, essa palhaçada acaba. Amém. Eu não sou eu que vou derrubar o inimigo. É muito importante, gente, porque o inferno ameaça com coisas que muitas vezes a gente fica na carne, querendo resolver na carne, não vai funcionar. Você já mexeu numa situação assim, não, eu vou melhorar e ficou pior? Eu levanto. A gente tem que aprender. Essa vontade de querer fazer muitas coisas para resolver algo, muitas vezes não funciona assim. Diante de situações que muitas vezes elas são, do ponto de vista natural, meu Deus, insolúveis. Mas do ponto de vista do céu, deixa com ele. Eu venho entendendo, gente, que a gente precisa afinar isso no mundo do Espírito, o entendimento que eu tenho sobre a minha identidade, sobre o meu pai, sobre o propósito. Entende isso, gente? Isso é muito importante. Por que você caminha sobre a face da terra? Porque há um propósito individual para cada um de nós. Naema, depois eu quero falar contigo amanhã. Há um propósito individual. Quando você enxerga, você fala, uau, é isso aqui, essa é a minha jornada. Eu não sou um perdido. Eu não estou tentando chegar em algum lugar. Eu não sou um sobrevivente. Eu não sou uma bola de pinball. Porque agora Jesus me achou, eu achei ele. Agora eu entrei no cerne da questão. Eu entrei no, na vida, agora, uau, o universo inteiro está debaixo dele, ele sustenta. Eu vou entender o meu propósito como pai de família, uma mãe, trabalhador, no ambiente, eu entendo o meu propósito sobre a minha chamada, eu trabalho com igreja, mas já entendi isso quando eu tinha 24 anos, aí. Um pouquinho atrás, só, alguns aninhos. Uau, porque ele te revela, é importante isso, para a gente não ficar nesse mundo do jeito que está, perdido, cara, porque as pessoas estão perdidas, estão confusas, mas Deus já pagou um preço, para dar liberdade, trazer vida, alegria, ela entender, e sair dessa, parece desse deserto, cara, devastado de coisas, que ninguém quer viver assim, mas um preço foi pago. Mas um pouquinho mais, um preço foi pago, entreguei minha vida para Jesus, é só isso, pastor, ir para a igreja? Não, começa a andar com ele, para ele poder dar o download, cara, de quem você é, dessas coisas todas que eu estou falando, você ter um propósito, entender, está pegando isso que eu estou te falando, né? Nessa manhã, a importância disso, gente, ela é muito grande nos dias de hoje, a igreja não é uma coitadinha, a igreja é um organismo vivo do céu. Amém. Que está cumprindo um propósito de levar essa mensagem para que outros também recebam o dom da vida. Amém. Então eu estava falando da gente identificar coisas que muitas vezes eu preciso de uma autoridade, eu sei que é da minha parte que eu preciso de um comando ou alguma coisa, de um posicionamento, mas outras eu tenho que esperar em Deus, como Davi esperou muitas situações. E eu entendo na nossa posição no mundo do Espírito, vai lá no Salmo 110, por favor. Eu estou terminando. Você está entendendo? Diga aleluia. Eu estou desafiando você. No Salmo 110, eu amo isso, eu já falei isso centenas de vezes, mas sempre é a minha lembrança de que há uma palavra profética para Jesus, né? Davi escreve algo muito legal, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, ao meu Senhor Jesus. Ele já estava profetizando isso: assenta-te à minha direita, disse Deus, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Que é isso? Mas, pastor, a gente quer isso muito rápido. Às vezes não é rápido. Mas eu tenho que entender que eu estou numa posição onde Deus guerreia as minhas batalhas, onde é Ele que vai colocar os inimigos debaixo dos meus pés, onde é Ele que vem como se fosse um limpa-trilho na nossa vida. Porque se eu faço isso na humanidade, não tem como nós avançarmos. E isso aqui é para nós também, eu tomei posse porque eu entendi isso por uma revelação bem simples. Bom, se essa é uma palavra profética para Jesus, e Ele é a cabeça, eu sou o corpo, é para mim também. Porque você não vê a cabeça de um lado e o corpo do outro, é uma coisa só. Você não olha uma pessoa e fica identificando cabeça, corpo, membros, porque é uma coisa só a nossa ligação. Então, no mundo do Espírito, a gente está assentado em lugares celestiais, e por um lado preciso usar de uma autoridade em algo que eu preciso para o inferno não avançar ou quebrar a artimanha dele, por outro lado aprender a conviver com intimidações e coisas que acontecem que eu não posso mexer, porque Deus, Ele prometeu na sua palavra que Ele vai colocar os inimigos debaixo dos nossos pés. Você entende que aquela batalha de Êxodo 17, anota aí para você ler em casa, o livro é esse mesmo, Êxodo 17. É legal porque Josué vai para o campo de batalha. Vamos falar de Josué como um cara que batalha, o cara era fera, cara, era guerreiro. E a galera que estava com ele também. Agora você vê que aquele combate, ele é um combate, vamos dizer assim, diferenciado, porque algo acontece de Deus mostrar o mundo do Espírito. Ou eu poderia dizer assim, a necessidade do mundo do Espírito, que faz toda a diferença naquele combate. Então, iniciou o combate. Ele iniciou, ele vai terminar. Quem vai ganhar no final? Enfim. Mas é assim. No modo geral, a gente enfrenta situações, são um combate. Ela inicia e tem um tempo que aquilo ali rola. Como é que é? Quem vai vencer? Mas você sabe, especificamente nessa passagem, ela é bem específica mesmo, porque não tem registro dela nos outros livros do Pentateuco, só em Êxodo 17. Moisés me vai para cima do monte. Aí Moisés vai para cima do monte e fica lá e levanta as mãos, né, ministrando a Deus. Eu te falei de algumas armas poderosas aqui sobre ministrar a Deus. Uma, cara, é engrandecer a Deus no meio da luta, cara. Louvar o nome dele, agradecer pelo Senhor. Eu não quero nem saber desse combate aí. O negócio está feio pelo lado de fora, mas por dentro eu quero é te honrar, glorificar o teu nome, louvar o teu nome. Vai ficar ruim para os inimigos, hein? Exatamente o que Moisés fez. Levantou a mão, você conhece a passagem lá. E aí de vez em quando ele cansava, né? Porque a mão dele não tem como ficar assim, ele começa a baixar. O que era relatado? Era relatado que o combate que estava a favor do povo de Deus começou a ser o contrário. Começou a ser desfavorável, eles começaram a perder. Ué, então, Moisés ficava assim, levantava a mão, ih, beleza, ih, abaixava, ia lá, ih, 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 ih. Mas por que Deus está mostrando isso? Que isso é um posicionamento no mundo do Espírito. Quer vencer batalhas? Levanta a tua mão e engrandece a Deus até o final. Pastor, quanto tempo? Não me pergunta, meu irmão, até você vencer. Sai fazendo isso e você vai ver vitória. São estratégias do mundo do Espírito. Deus está nos ensinando. Você vê, Moisés, nem suei, ficava só com a mãozinha assim. Mas Josué, Meu Deus do céu, a espada voando para lá e para cá e tal, e uau, e Moisés. Porque Deus não chamou a gente para lutar humanamente. Ele chamou para ter posicionamentos, que é isso, nessa manhã eu estou te falando, para a gente vencer oposições. Deu para pegar? Ah, então, vou explicar, Deus pediu para partir o bifinho. Moisés, eu não estou aguentando. Aí vieram quem? Arão e Ur, botaram ele sentado numa pedra e levantaram a mão dele. Enquanto a mão estava no alto, a batalha estava acontecendo e o povo de Deus estava vencendo. Mas são as passagens mais maravilhosas, gente. No final está escrito lá, Jeová Nissi, o Senhor, a nossa bandeira, a nossa vitória. Como assim, Jeová Nissi, a nossa vitória, mostrando para mim e para você um posicionamento da nossa parte. Tudo que eu e você não podemos fazer, vou falar isso aí para a gente terminar. Tudo que eu e você não podemos fazer, abrir a boca para reclamar da vida. Não faça isso. Mas tu, Elis, você não está entendendo, já estou acostumado. Já saio de casa reclamando. É, porque acaba virando um hábito mesmo. Mas quebra isso. Por mais que eu e você enfrentamos coisas que a gente possa achar que é injusta, se você serve a Deus e anda com Ele, fica tranquilo que Deus está vendo tudo. E o dia da vingança de Deus, Ele chegar e mudar coisas, sem que a gente ponha a mão. E não é verdade? Não é bom receber um cinturão depois de estar com o olho roxo? Ah, não, mas eu quero receber o cinturão e não ir nem para o ringue. Ah, deixa de ser bobo, rapaz. Que é isso? Como é que é? Combatente, como é que é? Hã? A vitória é boa porque você passou, aquilo te fez sofrer. E esse é o que é o detalhe. Eu sofri por enfrentar essas oposições, mas Jesus fala assim: tá bom, mas você cresceu. Que isso faz a gente crescer. Não é verdade? Quantos querem ser uma pessoa melhor? Todos nós. Todo mundo quer. Mas Deus sabe como trabalhar isso na nossa vida, né? Você entendeu essa distinção aí? A importância, se você está no mundo do Espírito, reconhecer quem você é, para você saber se posicionar. Guarde essa passagem do apóstolo Paulo, hein? Só faltou os caras levarem o apóstolo Paulo para a churrascaria. Mas ia apanhar. Mas ele, oh, alto lá, hein? Sou do mundo do Espírito. Não é assim, não. Muito legal. Fica de pé.